você, Evangelho de Mateus, capítulo 11. Obrigado. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, palavras de Jesus, conhecidas palavras do nosso Senhor Jesus. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti. Mais uma vez, nós te agradecemos por tudo que nós já vivemos aqui hoje, Senhor. Por toda a sua graça, por todo o seu amor, por todo o seu cuidado entre nós. Pelo privilégio que nós temos de terminar a semana na tua casa, prestando a ti louvor e adoração. E nesse momento, Pai, a gente está diante da sua palavra. E nós estamos aqui com os nossos corações para te ouvir, para entender os seus propósitos, para que tu nos ensine, nos mostre o caminho de uma vida próxima de comunhão, que glorifique o teu nome, Pai. Por isso a gente consagra esse momento a ti, consagra cada coração que está aqui hoje a ti, pedindo que, por graça e misericórdia, nos ensine, nos fale, nos instrua. E mais do que isso, Pai, nos capacite para a gente entender e viver aquilo que o Senhor tem colocado sobre os nossos corações. Nós oramos assim, pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, antes de tudo, uma alegria voltar à igreja. Começo do ano, normalmente a gente tira algum tempo de férias. Então eu, a família, a Simone, o Vitor, ficamos 15 dias descansando um pouco. Mas é muito bom a gente voltar à casa de Deus. Primeira pregação do ano também. Uma alegria poder estar aqui de novo. A quem eu ainda não cumprimentei, desejo a você um ano de 2025 muito abençoado por Deus. Óbvio que o abençoado é... Tudo bem. O abençoado é o propósito de Deus cumprindo na nossa vida. Então, eu desejo que 2025 te leve mais perto de Jesus, para o propósito de Jesus, para a vontade de Jesus, a sua caminhada, na sua jornada. Bom, a gente tem aqui refletido sobre uma série que a gente tem chamado de Realinhar para Recomeçar. Começo de ano é um período comum para a gente parar um pouco diante das questões das nossas vidas, repensar algumas metas, queira a gente ou não. É um tempo da gente olhar para algumas questões que a gente precisa mudar, reajustar. Alguns fazem planos, outros não fazem planos, mas, queira ou não, é um tempo para a gente parar um pouco e refletir sobre como vai a nossa jornada, a nossa vida. Para alguns é um tempo de pensar sobre a saúde. Quem sabe o sonho de terminar 2025 com a saúde mais em ordem. Para outros é um tempo de estudar, de mudar de trabalho, quem sabe de ter um filho, quem sabe de casar. Mas o fato é que é normalmente um tempo para a gente pensar e planejar algumas coisas da nossa jornada, na nossa vida, e isso é muito comum. E o fato é que, como discípulos de Jesus, a gente sabe que, apesar dos nossos sonhos, apesar dos nossos desejos, apesar de tantas coisas que estão sobre o nosso coração, como discípulos de Jesus, algumas coisas são essenciais na nossa jornada. Portanto, parar e refletir sobre aquilo que é propósito de Deus, vontade de Deus, nos nossos planos, com certeza é algo essencial. Mesmo que muitos dos nossos planos não se realizem esse ano, se esse ano nos levar para mais perto de Jesus, para uma comunhão mais intensa com Jesus, o melhor já aconteceu na nossa vida e na nossa jornada. Portanto, diante desse propósito maior de um discípulo, que é a vontade de Deus, a gente tem refletido sobre algumas coisas que a gente precisa realinhar para poder recomeçar mais próximo da vontade e do propósito de Deus. Para a gente lembrar um pouco do que a gente já conversou até aqui, a primeira reflexão foi sobre definir aquilo que é essencial. Essa reflexão teve como base a história de Marta e Maria, história que você conhece tão bem. O Irismar expôs aqui para a gente sobre a possibilidade de nós sobrecarregarmos a nossa vida e o nosso coração com muitas demandas. E essa história de Marta, e eu sempre repito isso, ela fala muito comigo. Fala muito porque a gente se depara com a história de uma irmã que está servindo Jesus, que está servindo os discípulos de Jesus, mas que está distante de Jesus. Ela não consegue ter, no meio de todas as demandas do próprio serviço ao Senhor, o tempo de comunhão com o Senhor e com a palavra do Senhor. Portanto, a primeira questão que a gente refletiu nessa série foi sobre como é importante, em meio a todas as demandas que cercam a nossa vida, a gente olhar para aquilo que de fato é importante, para aquilo que de fato é essencial. E a gente aprofunda um pouco mais essa questão hoje, se Deus quiser, sobre a importância do essencial. Nós também refletimos sobre a importância de nós reconhecermos a nossa dependência de Deus em meio aos nossos planos. Porque há um risco de, enquanto nós planejamos, a gente acabar esquecendo que sem Ele nada nós fazemos. É possível que a gente comece a estabelecer meta confiando na nossa própria força. Por isso cabe-nos essa palavra do apóstolo Tiago, quando ele diz, ao invés de dizer, você vai fazer, você vai ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso, você devia dizer, se Deus quiser, nós faremos. E não é que Tiago está ensinando para a gente um mantra, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir, porque a gente faz isso às vezes com a palavra de Deus. Esse se Deus quiser de Tiago é a consciência de quem sabe que é completamente dependente de Deus em tudo que faz. E que se Deus não colocar a mão, a gente jamais vai conseguir. Talvez é importante a gente parar nesse momento e pensar, lembrar que cabe nos planejar, principalmente coisas que nos aproximam de Deus e da vontade de Deus, mas sem esquecer o quanto nós somos dependentes dEle, da graça, do cuidado dEle sobre a nossa jornada. Nós também falamos sobre a importância de uma vida em missão. Algo que a gente sempre tem repetido aqui na nossa igreja é que a vida de quem segue Jesus é missional. Que seja lá o que Deus colocar nas nossas mãos esse ano. Sejam lá quais forem aqueles com quem nós vamos nos relacionar esse ano. Cabe-nos essa consciência contínua de que nós estamos vivendo em missão, com essa missão de expressar a natureza de Cristo, onde e com quem eles têm nos colocado. Bom, o tema de hoje é aproxime-se de Jesus. Fique mais perto de Jesus. Bom, de tudo que a gente pode planejar, de tudo que a gente pode sonhar, de todas as metas que nós podemos ter nas nossas vidas, a gente sabe que o mais importante é a nossa vida, o nosso relacionamento com Jesus. E talvez muito do que a gente planeja e sonha não se realize. E eu confesso que eu sou uma pessoa negativa, então talvez não faça bem, mas ignora. Mas é verdade que muitas metas que eu tenho para a minha vida estão comigo há mais de 10 anos. Então pode ser que muitas das coisas que a gente planejou, sonhou, pensou para esse ano não se realize. Mas se mesmo em meio às nossas frustrações, as circunstâncias das nossas vidas nos levarem para mais perto de Jesus, da natureza de Jesus, o melhor aconteceu em nós. E esse texto que nós lemos, é justamente um chamado de Jesus, nos chamando para mais perto dele. Percebe que Jesus começa esse texto dizendo, vinde a mim. Ou seja, Jesus convida-nos a ter uma vida de mais intimidade com ele, de mais comunhão com ele, a ficar mais perto dele. É um convite do Mestre para que nós nos aproximemos. E a reflexão de hoje é, como nós podemos ficar mais perto de Jesus? Quais são os passos que nós precisamos dar para uma vida de mais intimidade com o nosso Senhor? Como terminar esse ano de 2025 mais perto de Jesus e no relacionamento mais intenso com Ele? E eu voltei, primeira coisa, coloquei 3 pontos para a gente refletir. Primeiro, em meio a todas as demandas, a gente precisa definir aquilo que de fato importa, aquilo que de fato é essencial. É importante a gente olhar para esse texto e perceber que Jesus, ele começa falando de pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. E essa expressão que Jesus usou aqui, para falar de pessoas cansadas e sobrecarregadas, se refere a pessoas que têm sobre os ombros uma carga maior do que a sua capacidade de suportar. Jesus está falando de pessoas que não estão conseguindo dar conta das demandas da própria vida. Elas estão cansadas. Elas estão extremamente sobrecarregadas. E talvez a gente pare assim, mas será que janeiro já é tempo da gente começar a falar de cansaço? Sim. Muita gente já começou o ano cansado. Porque as demandas são as mesmas. E se a gente não fizer uma boa gestão da nossa vida, a gente pode até começar o ano bem. Mas se a gente não fizer uma boa gestão do nosso tempo, da nossa vida, das nossas prioridades, nós sabemos que a exaustão vai nos alcançar daqui a alguns meses, com certeza. Porque isso sempre acontece com a gente. E diante disso, até parei para pensar sobre questões que nos levam à exaustão na nossa geração. Eu encontrei algumas. No caso daquelas pessoas que estavam ali diante de Jesus, cansadas e sobrecarregadas, o grande peso da vida delas era a própria religião. Aquelas pessoas receberam sobre os ombros delas uma carga de regras, de coisas a serem seguidas, obedecidas, e elas olhavam para tudo aquilo que elas tinham que viver, e elas percebiam a incapacidade delas, elas percebiam a todo tempo que elas não estavam dando conta daquela quantidade de exigências, e isso as levava a uma exaustão existencial, a uma falência emocional. Elas diziam, eu não aguento tudo isso.
Eu não consigo viver tudo isso, eu sou um falido, eu sou derrotado, eu sou incapaz de dar conta de tudo isso que é colocado sobre mim. E eu até me coloquei a pensar, será que a religião, a igreja, pode ser um caminho de cansaço muito? Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho ouvido de tantos amigos que são pastores é, eu estou cansado. No final do ano passado, eu lembro que a gente fez uma fala para pastores, e no final um pastor amigo meu me procurou e falou assim, Willy, quem me olha de fora me vê bem. Eu estou sorrindo, eu sou sempre bem-humorado, mas eu preciso te dizer, eu estou moído. Eu fui dizendo sim, sim, e tinha um projeto disso, um projeto daquilo, eu disse sim, 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 e eu tenho que te dizer, eu estou acabado. A minha esposa falou para mim essa semana, eu não aguento mais a nossa rotina. A religião, a igreja, às vezes pode ser um peso na nossa vida, pode, pode. Uma outra questão que nos leva a essa exaustão são os próprios ídolos dos nossos corações. Porque a gente estabelece tanta meta para a vida. Há uma fala do Augusto Nicodemos, que eu gosto muito, que ele fala assim, Deus prometeu que ia dar para a gente o pão, o problema é que a gente quer pudim. A gente não se satisfaz com o básico. A gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais. Eu lembro, essa semana, enquanto eu refletia sobre isso, eu lembrei, faz muito tempo isso, mas existia na escola bíblica o superintendente da escola bíblica. Alguém lembra disso? Assim, levanta assim, ó. Só idoso, só idoso. Só idoso. Todo mundo carteirinha de vaga especial no estacionamento. E a minha primeira função na igreja foi de superintendente da escola bíblica. Tinha uma mesinha no canto da igreja, eu ficava sentado com um sininho, controlando o tempo. Eu tinha missão na escola bíblica todinha. Eu ficava sentado, ia de terno, gravata. E eu ficava ali sentado, eu tinha que tocar a campainha 10 minutos antes da escola bíblica acabar, para que o professor soubesse que estava acabando. E eu tinha que apertar duas vezes quando acabava o tempo. E eu também usava a campainha para acalmar a briga dos irmãos na escola bíblica. Porque naquele tempo o pessoal brigava e não ia embora. Então eu dava um grito e ficava, né, para parar a briga ali. E nesse intervalo da escola bíblica, com o culto, tinha um momento de testemunho. Vocês também são nesse... Tinha um momento de testemunho. Ah, e eu lembro, assim, que eu estava sentado naquela mesa. Gente, eu era muito jovem, tá? Eu era menino ainda nesse tempo. Mas eu estava ali sentado, observando tudo isso, e uma irmã levantou em lágrimas, angustiada. E ela falou assim, eu preciso desabafar algumas coisas com os irmãos. Aí, tudo bem, demos o microfone para ela. E ela falou assim, eu tenho 3 sonhos no meu coração, e Jesus não satisfez os meus sonhos. Eu não lembro um, eu lembro de 2. Ela falou, o primeiro foi um absurdo. O segundo eu lembro, eu tenho um sonho que eu peço a Jesus há muito tempo, eu quero um carro zero. E Jesus não dá. Jesus não dá. E a lágrima escorria, e ela sugando o pano com o rosto, assim. E ela falou assim, e o terceiro é que mais agoniza o meu coração, eu sonho com uma casa na praia, e Jesus não me dá. E o fato é que, por vezes, a gente tem metas, a gente tem sonhos, que muito mais estão relacionados aos ídolos do nosso coração, do que, de fato, ao propósito de Deus para a nossa jornada e para a nossa vida. Portanto, é possível, sim, que os nossos sonhos, os nossos ídolos nos cansem. Sim. Uma outra questão que marca muito, a gente falou sobre... muito sobre isso no ano passado, uma coisa que falha a nossa geração é o excesso que nós temos de positivismo. Ou seja, nós somos a geração que mais acredita na capacidade e no potencial humano. E eu falei muito sobre aquele sociólogo, Bigo Churran, onde ele escreveu aquele livro A Sociedade do Cansaço, onde ele analisa pessoas e ele percebe que nós somos a geração mais cansada de todas. E ele diz, a maioria das pessoas com quem eu converso, que estão esgotadas porque acreditaram demais num projeto, na sua capacidade, o projeto não deu certo e elas estão esgotadas por isso. Portanto, esse excesso de positivismo, esse negócio de que a gente pode todas as coisas, como disse o Barack Obama, né? Sim, nós podemos. E a gente, de fato, passa a acreditar que a gente pode todas as coisas, a gente não pode todas as coisas. Uma outra marca que leva a nossa geração ao cansaço é esse instinto de competitividade que existe dentro de nós. Nós estamos a todo tempo nos comparando. Essa semana, eu fui no mercado. Eu não suporto no mercado, mas eu sou obrigado a ir no mercado. E a Simone começa a andar no mercado como se ela estivesse no shopping. Ela gosta de ir no mercado e isso me faz entrar em pânico. E ela me coloca numa fila enorme com o carrinho. Espera aqui que eu vou querer atrás de outras coisas. Aí eu fico lá sozinho com o carrinho esperando. E quando estava quase chegando a minha vez, uma fila enorme, quando estava chegando a minha vez, a mulher do caixa empacou. Não tinha saldo na conta dela quando ela passou o cartão. E ao invés dela sair da fila, ela começou a ligar para todo mundo da família para o pessoal depositar o dinheiro na conta dela. E a gente esperando, eu escutava, ela estava em áudio, falando, não vou depositar. Eu falei, não, não vou. E ela brigando com o pessoal no telefone. E o sujeito que estava atrás de mim começou a ficar nervoso. Ô, escuta, ô, sai daí, ô caixa, tira daí e tal. Aí ele tomou uma decisão radical, eu era o próximo. A fila estava enorme nos outros caixas. Ele saiu de trás de mim e foi para outra fila. Quando ele foi para outra fila, eu falei, esse cara cometeu um erro absurdo. Só que eu comecei uma competitividade com ele. Eu falei, não é possível que essa fila todinha vai andar e a minha não vai andar. Eu falei, senhora, vai, quase que eu estava depositando dinheiro na conta dela, vai. E eu olhava para ele. E eu via que de lá ele me olhava também. A gente estava numa corrida e ele ganhou a corrida. Eu saí de lá muito frustrado. Mas o fato é, a gente vive numa competitividade em tudo que a gente faz. A gente se compara, a gente olha para o lado. E isso desgasta demais a gente na jornada espiritual. Ah, e as demandas comuns da nossa vida? Cuidado com a casa, o nosso trabalho, os nossos estudos. A gente vive em São Paulo, a gente tem trânsito o tempo todo. A nossa família, a vida conjugal, os nossos filhos, nas férias, os nossos filhos. Muitas coisas nos levam à exaustão. Muitas coisas nos levam a esse esgotamento. E talvez uma coisa que a gente tem que pensar é justamente nas consequências dos excessos. O que isso está fazendo com a gente? O que isso está gerando em nós? O que isso está fazendo com a nossa jornada? E uma das grandes marcas da nossa geração é justamente o cansaço. Nós vivemos cansados. Isso vai gerando em nós uma apatia diante de coisas que são, de fato, importantes na vida. A gente está cansado, a gente está exausto. Uma outra consequência é a perda na qualidade naquilo que se faz. Porque uma coisa é muito bem definida pelos pensadores. Quem faz muito, faz com menos qualidade. Quanto mais coisas nós fazemos, a não ser que nós sejamos expert, algumas pessoas são, eu não sou, mas quanto mais a gente faz, menos qualidade naquilo que a gente faz. Quanto mais uma agenda sobrecarregada, menos capacidade de viver cada momento que Deus tem colocado sobre nós. Perda na qualidade nos momentos que Deus tem nos dado. Uma outra consequência desse excesso, desse esgotamento, é óbvio, são as questões emocionais. Nós vivemos ansiosos, nós sofremos de insônia, nós sofremos com angústia, nós, por vezes, estamos sendo levados à questão de ansiedade e, por vezes, até à depressão, por tantas coisas que a gente carrega no nosso coração, de tantas demandas que a gente tem dentro de nós. Uma outra consequência intensa no nosso excesso é familiar. Porque aqui é uma questão muito importante. A gente vive sob pressão, a gente vive sob tensão. Mas nós, normalmente, não vamos dar o nosso momento de estresse nos lugares públicos. Agora, poucas pessoas vão espanar no ambiente de trabalho, a não ser que você trabalhe com a tua família, mas poucas pessoas. A gente resiste na igreja. Mas a nossa tensão, o nosso nervosismo se manifesta em casa. É ali que a gente sofre as reais consequências da nossa tensão, dos nossos excessos, da pressão que, por vezes, a gente tem sofrido na vida. E uma outra consequência, óbvia, ela é espiritual. Ela é espiritual. Porque os nossos excessos nos impedem de ter uma vida de oração, pessoal. Os nossos excessos nos afastam da palavra de Deus e do nosso relacionamento com Deus. E talvez, diante de tudo isso que a gente está vendo, e de tantas consequências, a grande questão é, como que a gente coloca tudo isso em ordem? Como a gente pode olhar para tantas demandas que virão e que já estão sobre nós e começar a organizar a nossa vida para que a gente fique em ordem? E o que Jesus está ensinando a princípio para a gente é defina aquilo que realmente importa. Defina aquilo que de fato é essencial na sua vida. Essa palavra de Jesus a Marta, quando ele diz, Marta, Marta, coloca o teu nome no lugar disso. Ele diz assim, você está preocupado e sobrecarregado com muitas coisas. Você está preocupado em servir o melhor jantar do mundo. Você está preocupada com o que vão dizer se souberem que Jesus foi na tua casa e não comeu bem. O que mostra que mesmo nas nossas boas obras, sempre existem predisposições e intenções dentro de nós. Mas Jesus está dizendo para Marta, Marta, eu não coloquei isso sobre você. Você abraçou isso, você é da sua natureza. Aliás, talvez a sociedade colocou isso sobre você, mas não foi eu que coloquei. E em meio a tudo isso que é lançado sobre nós, o importante é a gente definir aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente importa. O livro que tem marcado bastante a nossa geração é esse, que fala justamente sobre a disciplina que busca por aquilo que realmente é essencial e ela se coloca no menos. E esse autor, ele fala que o caminho do essencialista segue um propósito e não um fluxo. O caminho do essencialista se organiza a partir de um propósito, daquilo que é essencial. Em vez de escolher reativamente, o essencialista distingue de maneira sábia as poucas coisas vitais das muitas que são triviais. O caminho para a gente conseguir viver o essencial é realmente definir o que de fato importa. E talvez o primeiro passo para a gente em meio a tudo isso é a gente parar diante de Deus agora e dizer, Senhor, em meio a tantas demandas que estão sobre mim, em meio a tantas coisas que eu tenho para fazer, O que realmente é aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos? O que realmente é a missão do Senhor para a minha vida? De que maneira a minha vida esse ano vai glorificar o teu nome? O que realmente o Senhor quer que eu coloque como base da minha existência para que eu consiga viver a partir daquilo que realmente é a tua missão? Segunda lição, coloquei três aqui. Segunda lição, faça de Jesus a sua maior referência de vida. Porque se a gente parar para pensar, Jesus ele vem com uma fala importante dizendo, aprendam de mim. Jesus está olhando para um monte de gente cansada, sobrecarregada, e ele está dizendo assim, olhem para mim. Tenham a mim como referência da sua vida, porque talvez a grande questão que nos traz sobrecarga na existência é a quem nós estamos imitando? Quais são as nossas referências? Quem é o nosso padrão de vida? Nós que vivemos nesse mundo que é um mundo de seguidores, a gente segue pessoas, a gente tem referências dentro daquele contexto de Jesus, quem lança sobre o outro um peso é o outro. Aquelas pessoas tinham na sociedade referências teológicas de vida, e eles iam lançando ali padrões de vida, que aquelas pessoas olhavam para aquilo e percebiam a incapacidade pessoal de dar conta de tudo aquilo que estava sendo imposto sobre elas. E é óbvio que se a gente parar para pensar nesse momento, nós também vivemos numa sociedade que estabelece padrões. Aliás, é só você parar um pouco agora e acessar o seu Instagram. Você vai descobrir um monte de coisa. Você vai descobrir que provavelmente aquela sua amiga está indo para a academia e você não está. Você vai descobrir que tem gente que trocou de carro, você não trocou. Aliás, eu fiquei feliz esse ano, meu carro não paga mais IPVA. Só que junto com isso, o motor está ruim, o câmbio está ruim, a lataria está ruim, mas ele não paga mais IPVA. A gente vai descobrir que um monte de gente foi viajar e a gente não viaja. Aliás, você vai descobrir que tem gente que voltou a estudar, você não está estudando, por isso que você não vai para frente. A gente vive num mundo que lança sobre nós, o tempo todo, um monte de comparações. E a questão talvez seja, o que a gente está aprendendo com Jesus? Quando o mestre diz, aprendam de mim, o que Jesus está nos ensinando a respeito da vida? Para que a gente possa viver melhor e mais perto dele, da natureza dele. E ele diz, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde. E eu confesso aos irmãos que há tempo eu tento entender com mais profundidade o que significa essa mansidão de Jesus. O que Jesus estava dizendo para a gente quando ele disse, eu sou manso, eu sou humilde. E eu viajo nos comentaristas e normalmente eles passam por essa expressão de Jesus de uma maneira superficial, mas pesquisando no original, onde essa expressão outras vezes se repete dentro do contexto bíblico, o mais próximo que eu consegui chegar, ou o mais profundo que eu consegui entender, é que quando Jesus diz que ele é manso, ele está se referindo ao seu ser que está sob controle. Jesus está dizendo, eu tenho controle de mim mesmo, eu tenho controle dos meus desejos, mas mais do que isso, a mansidão de Jesus se expressa em alguém que submete a sua força, o seu desejo, ao desejo de um outro alguém. A mansidão de Jesus se manifesta quando ele, sendo Deus Todo-Poderoso, ele abre mão de si mesmo para viver nesse mundo debaixo da vontade do Pai. Isso é ser manso, é submeter a sua força, o seu desejo, ao governo de um outro alguém. E talvez a gente pergunte assim, tá, mas por que isso é importante? Isso é importante porque deu a Jesus um propósito de vida enquanto ele esteve aqui. Percebe, o que Jesus está dizendo para a gente é, eu não vivo nesse mundo na expectativa de satisfazer desejos do coração humano. O que Jesus está dizendo para a gente é, eu não vivo nesse mundo para satisfazer as expectativas que as pessoas estão colocando sobre mim. Não, eu não vivo para isso. Aliás, Jesus foi a maior frustração do seu tempo, ele foi crucificado. Jesus está dizendo, eu vivo nesse mundo para que a vontade e os planos do meu Pai se cumpram na minha vida. Esse é o meu sentido. Mesmo que eu frustre muitas pessoas, mesmo que por vezes eu passe por desafios, o alvo da minha existência é a vontade do meu Pai. Aí você pode dizer, mas o que eu aprendo então com Jesus, já que eu sou discípulo e tenho ele como uma referência? Eu aprendo a não viver pelos desejos do meu coração, porque as muitas coisas não trazem paz para a gente. Eu aprendo com Jesus que eu não preciso viver para satisfazer as expectativas de uma sociedade distante do Criador. Que eu não preciso bater as metas que esse mundo está lançando sobre mim. Eu aprendo com Jesus a definir de fato aquilo que é essencial, a dizer não. Eu estava somando só nesse mês de janeiro, e óbvio, cada um tem a sua agenda naquilo que faz, mas a gente começa a receber convites para projeto, para pregar, para dar aula, para escrever, para isso, para aquilo, e uma coisa que eu aprendi nos últimos anos da minha vida é dizer não. E eu somei essa semana, só por curiosidade, eu recebi mais ou menos 10 convites. Eu disse não para 7. E eu disse sim para 3. Se você me perguntar, você está arrependido por ter disse não para 7? Nem um pouco. Mas eu estou tão arrependido porque eu disse sim para 3. Não, falando sério, esse negócio já está me tirando, eu tenho que ficar até tardando. Eu estou ficando tenso só pelos 3 que eu disse sim. Mas uma coisa que eu aprendo com Jesus é, viva por aquilo que realmente importa. Portanto, o segundo caminho para que a gente tenha uma vida de mais proximidade com Deus é olhar para Jesus e ter Jesus como referência de vida. Ou a gente segue o ritmo de uma sociedade distante do Criador, que vive para a satisfação do seu próprio coração, ou a gente olha para Jesus e aprende que o essencial está na vontade do Pai, no relacionamento com o Pai e nos planos do Pai para a nossa vida. Terceiro e último, coloco o caminho que eu coloco aqui. Busque profundidade no seu relacionamento com Jesus. Jesus começou tudo isso dizendo, vinde a mim, venham a mim, venham a mim. O que Jesus está fazendo em meio a todas as rotinas, em meio a todas as tensões da nossa vida, é nos chamar para uma vida mais próxima a Ele, a uma vida de mais comunhão com Ele. A gente sabe que Jesus tinha em torno de si muitas pessoas, e muitas pessoas não estavam nem um pouco preocupadas com Jesus, com o relacionamento intenso e profundo com Jesus. Eram pessoas que frequentavam as reuniões, eram pessoas que estavam em todos os lugares, mas elas não tinham um compromisso pessoal e verdadeiro com Jesus. Mas em meio a essas multidões, Jesus tinha discípulos. Os discípulos, assim como nós, não eram perfeitos, mas eram pessoas que tinham um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. E talvez a grande questão que eu coloco para a gente é, o que precisa acontecer nesse ano para que a gente tenha uma vida mais íntima com Jesus, mais próxima de Jesus? O que precisa acontecer para que essa voz de Jesus, chamando a cada um de nós para mais perto dele, se torne uma realidade na nossa jornada esse ano? Eu pensei sobre 3 coisas. Talvez, para alguns, a gente precisa vencer algum pecado pessoal. Questões da nossa vida que a gente sabe, sim, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Talvez Deus te faça pensar sobre isso. A gente é uma geração que gosta tanto desse Deus que é amor, esse Deus que é pai, que é acolhedor, mas a gente, por vezes, não tem levado em conta que esse Deus paterno e amoroso, Ele nos corrige, Ele nos ensina, Ele nos transforma. E talvez Jesus nos faça pensar sobre isso, sobre coisas que a gente precisa deixar para trás, para que nós tenhamos uma vida de mais comunhão com o Senhor. Amo essa fala do Tim Keller, quando ele diz, se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão de si mesmo. Se você está adorando o Deus bíblico, esse Deus vai te corrigir, esse Deus vai te transformar. E tudo isso é graça, bondade de Deus sobre a sua vida. Um outro passo para que a gente tenha uma vida mais próxima com Deus, quem sabe, repensar o nosso compromisso com a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, eu não estou falando sobre simplesmente conhecer mais a palavra de Deus. Porque muita gente vem dizendo, olha, eu preciso conhecer mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso conhecer mais. E, de fato, nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Mas é além disso. O compromisso com a palavra de Deus é viver aquilo que a gente tem aprendido. A gente está comprometido com a palavra quando a gente olha para um sábado como esse, onde desde as 10 horas da manhã nós estamos aprendendo e ouvindo, onde as músicas nos ensinam, onde a palavra dos deuses nos ensina, e o nosso grande desafio é olhar para tudo aquilo que nós estamos escutando e aprendendo e perguntar, Senhor, como eu vou viver isso amanhã? Me ajuda, me capacita, como esse conteúdo transforma a minha jornada, transforma a minha vida. Esse é o nosso grande desafio, comprometer-se com a palavra de Deus é viver a palavra de Deus. E talvez isso que nos falte. Porque, como disse o apóstolo Tiago, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Um compromisso mais sério com a palavra é uma disposição a viver aquilo que Deus tem nos ensinado. E, por fim, pensando sobre o que a gente precisa fazer naquilo que nos cabe para ficar mais perto de Jesus, eu pensei sobre a importância da nossa vida dedicada à oração. No final do ano passado, nós fizemos uma série aqui que a gente chamou de Fé Extraordinária. Foi uma série que a gente refletiu sobre a vida de Daniel, sobre a vida dos amigos de Daniel. E eu confesso que eu me apaixonei pelo testemunho desses irmãos. Mas quando eu olho a história de Daniel, eu sempre me pergunto como Daniel conseguiu. Como Daniel conseguiu? Um rapaz que ainda jovem é levado para uma terra distante, que vê os seus sonhos sendo frustrados, que tem que viver no meio de um povo estranho, que foi afastado dos seus pais. Um rapaz que, por causa da sua fidelidade a Jesus, a Deus, passou por intensas provas na vida, algumas que colocaram em risco a sua própria vida, como ele conseguiu? E quando a gente chega no capítulo 6 do livro de Daniel, o grande segredo dele é revelado. Daniel era um homem que sistematicamente orava no seu quarto, 3 vezes ao dia. a força que sustentou Daniel foi a própria presença do Senhor em cada dia da vida dele, em cada desafio. E talvez caiba-nos essa questão. Onde a gente tem buscado a estrutura da nossa vida? Nos estudos? Trabalho? No relacionamento? O que a gente aprende na palavra de Deus é que o único capaz de nos sustentar diante de cada demanda e desafio da nossa existência é o próprio Senhor. Portanto, ore, se aproxime de Jesus, porque só Jesus é capaz de te deixar em pé diante de cada desafio da sua jornada e da sua caminhada espiritual. Por isso ele fala sobre uma promessa àqueles que se aproximam. Vinde a mim e eu lhes darei descanso. Vinde a mim e encontrarão descanso para suas almas. E esse descanso ao qual Jesus se refere aqui é mais do que um descanso físico. É o descanso da alma. É o descanso que está no coração daqueles que seguem a Jesus e estão perto de Jesus. É o descanso de quem sabe que é amado por Deus. Não por causa do seu desempenho, não por causa do seu próprio testemunho, mas por causa da cruz. Ali Deus estava dizendo, eu amo você, eu quero você perto de mim, não por aquilo que você é, mas porque eu decidi te amar. E esse descanso a gente só encontra no Evangelho. Esse descanso a gente só encontra na presença de Jesus, o nosso Senhor, que nos ama ao ponto de dar a vida por nós. É nele que a gente encontra essa paz. Eu queria concluir, então, pontuando algumas coisas para a gente caminhar para mais perto de Jesus. Primeiro, a gente precisa definir aquilo que, de fato, é essencial. E eu te convido, assim, a hoje, quem sabe, parar diante de Deus. E a falar, Senhor, eu sei que existem muitas demandas sobre mim. Mas eu exponho a Ti a minha vida e a minha agenda. E em meio a tudo isso, me ajude a dizer não ao que for necessário. E me ajude a colocar no centro aquilo que realmente importa. E eu tenho entendido que o que realmente importa começa na minha vida com o Senhor e com a Sua palavra. Segundo, tenha Jesus como maior referência da sua vida. Porque talvez esse seja o nosso grande problema. Nós estamos usando tantas bases e referências para as nossas vidas, e se a referência é difícil, o caminho torna-se difícil. E a gente tem que ouvir Jesus dizendo, meu irmão, olha para mim, eu sou manso, eu sou simples. Eu não estou nessa concorrência social e existencial de vocês, eu não estou nisso. Percebe, nós somos amados de Deus, o Pai já falou que me ama e o Pai falou que nos ama, então não fique tão tenso em dar conta de tudo que é colocado sobre você. Tenha Jesus como referência de simplicidade, tenha Jesus como padrão para a sua vida, para que isso acalme o seu coração. Terceiro e último, aprofunde o seu relacionamento com Jesus. Aprofunde o seu relacionamento com Jesus. Eu digo de novo, eu não sei se os nossos planos se tornarão uma realidade. Na verdade, eu não sei o que vai acontecer esse ano. Talvez coisas muito boas, talvez coisas difíceis, como é todo ano. Mas eu sei de uma coisa, o essencial não está nas conquistas dessa vida. O essencial está no nosso relacionamento com Jesus. O essencial não está na realização do nosso coração. O essencial está no nosso relacionamento com Jesus. Eu desejo muito que 2025 te leve a um relacionamento mais profundo e mais intenso com o seu Senhor. Pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.